Realmente, quando eu estive fora, infelizmente, em uma viagem que eu tinha programado muito antes de saber que seria presidente, de ter essa pretensão, porém, realmente acompanhei as notícias e o que vinha acontecendo, é meu dever fazer isso. Fiquei chateado com algumas questões, porque eu vejo que o poder legislativo ele tem que ser uniforme. Ter divergências, isso é normal. Porém, nós não podemos trazer para o Poder Legislativo o que é uma responsabilidade do Poder Executivo. Como falei na sessão antes de viajar, eu não consigo entender por que, em pleno século XXI, um ex-prefeito e um atual prefeito não fazem um governo de transição, não sentam antes de trocar uma gestão para organizar certas questões como dotações orçamentárias, porque um tem uma visão e o outro tem outra. E daí quem acaba pagando realmente são os munícipes e a bomba acaba estourando no Poder Legislativo, que é quem tem que aprovar esse tipo de questão.
Bom, o senhor está se referindo à questão da suplementação orçamentária.
Exatamente. E o que acontece é que a responsabilidade se torna muito grande para o Poder Legislativo, tanto se aprovado como se reprovado. Porque são questões que exigem um estudo, né? Exigem uma certa análise mais criteriosa, porque é um valor realmente muito alto. E o meu pedido para o Poder Executivo, antes que viesse esses projetos, era que nesses projetos contivessem, ou que neles, no teor deles, tivesse explicado o porquê que houve essa alteração. Nos casos de folha salarial, de aumento de encargos patrimoniais e folha salarial, que fosse justificado por que que houve, por que que nós teríamos que aprovar uma suplementação dessa maneira. A gente sabe que na gestão do Dr. Cosmos ele mudou, ele contratou mais médicos, ele melhorou o atendimento nessa questão. Então, realmente, com certeza, iria ter um aumento na folha salarial. Porém, o desejo. Meu desejo e do Poder Legislativo é que realmente viesse uma justificativa, o que o Executivo deixou a desejar.
O senhor já tinha um posicionamento quanto a voto?
Eu não posso emitir juízo de valor. O fato de eu estar chateado não pode influenciar no meu voto. Eu tenho que ser imparcial, eu tenho que votar no que é melhor para Palmas. Isso é o que eu entendo. Porém, eu acho que um projeto de tamanha dimensão, ele não pode ser votado num tempo tão curto, entende? Ele tem que ser analisado, né? O executivo não pode ter a pretensão de mandar um projeto e esperar que em menos de um mês ou em menos de uma semana a gente baixe o projeto e vote, né? Não estamos falando aqui de um convênio com uma entidade como a APAE. Não é algo que é imprescindível. É essencial, com certeza. O município para se não for aprovado. Só que eu acho que tem que ter uma organização maior e esse tipo de coisa ser mandado com antecedência, entende? Porque, independentemente de aprovado ou reprovado, o caos que traz para o Poder Legislativo as discussões intensifica tudo, entende? E eu acho que cada um tem sua consciência, mas temos que fazer o correto, né? E não tentar a toque de caixa votar certas coisas que não podem ser votadas.
Não está sendo harmônico a convivência entre executivo e legislativo? O que que está acontecendo?
É harmônico em certas linhas, porém, eu não sei o que acontece, mas esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso é o motivo que tira uma harmonia, é o motivo que acaba fazendo com que o município ele tenha uma certa divergência entre Poder Legislativo e Poder Executivo, porque eu entendo totalmente o fato de o atual prefeito, inclusive, que eu apoiei, ter um modo de pensar. Só que, infelizmente, a LDO faz com que ele restringe esse modo de pensar. Ele tem que se enquadrar em algumas questões que a LDO traz e deixar para realizar alguns outras coisas que estão no plano de governo dele nos anos subsequentes do mandato dele. Então, ele tem mais 3 anos e algumas coisas eu no meu ponto de vista, ele poderia realmente esperar para não acontecer isso que está acontecendo, né? Muitas vezes ele não sabe,
É
muitas vezes ele
pressão,
só quer
presidente?
executar. Não,
Não é pressão?
pressão Para mim, pelo menos...
Não, o modo de que os projetos estão chegando na casa, estão sendo aprovados.
Eu acho que não é questão de pressão. É uma certa... De uma certa forma, uma falta de planejamento, podemos colocar assim. Porque se ele... acredito que não é por ele que passa isso, mas sim pela parte da contabilidade. Se eles têm a noção de que vai ter que ser feito uma suplementação desse tamanho, o mínimo que a gente espera é que antes da metade do ano eles tivessem chamado todos os vereadores e conversado, entendeu? E consequentemente mandado essas suplementações de uma forma sistemática, para que não chegasse tudo junto aqui e que nós tivéssemos esse embaraço que estamos tendo, porque isso dificulta tudo, tanto para nós quanto para eles.
Esse é o seu modo de pensar, de que não deveria ser assim?
É o meu modo de pensar que não deveria ser assim, porque além desses projetos, ou seja, são 14 milhões de suplementação, se não me falha a memória, então são vários departamentos suplementados, são vários projetos. Só que além desses projetos, a gente tem muitos outros projetos que já estão na casa e estão para chegar na casa. Então não é só isso que nós temos para votar, entendeu? E isso faz com que a gente tenha um calendário, que as comissões tenham um calendário. Ou seja, que as pessoas aqui se reúnem com uma... A gente tem um planejamento. Aqui a gente tenta fazer tudo dentro do tempo previsto. E não é uma exceção, é várias exceções. Ou seja, 14 milhões, vários departamentos, não é pouca coisa. Nós não podemos imaginar que a gente pare tudo que a Câmara de Vereadores tem para fazer e se restringe só isso. Vou dar um exemplo. Nós precisamos fazer um concurso público aqui. E estamos pedindo um pregoeiro da prefeitura, porque tem que ser concursado, para realizar o processo licitatório. E a gente já pediu isso faz mais de meses. É uma questão urgente. Até hoje, o Executivo Municipal não nos deu uma resposta, não se preocupou com o nosso problema que temos aqui. Você está entendendo? Essa é a questão. Até onde vai a preocupação do Executivo com o Poder Legislativo e, consequentemente, com Palmas, você está entendendo? Porque é uma via de mão dupla. Se eles param lá, acaba atrapalhando nós aqui. A gente precisa de uma certa... Tem que ter uma simbiose, tem que ter uma harmonia entre os poderes para as coisas funcionarem.
Bom, o senhor está voltando à sua função de presidente da casa, vereador. E a gente, acompanhando as sessões, foi suplementado e foi aprovado em primeira discussão projeto na área de saúde, R$6.300.000, e o projeto na área de infraestrutura, em torno de R$2.300.000. Existem outros projetos para suplementação.
Com certeza, só que nós temos um limite, né? É uma suplementação anual. Estamos no mês 9. Nós não podemos... Infelizmente, tudo isso incumbe no fato de nós não podermos dilatar isso da forma com que ela deveria ser dilatada. Ou seja, temos mais 3 meses, 2 meses, se for ver o calendário legislativo, o funcionamento da casa. Então, realmente, fica um tempo curto, né? É aí que está. A gente se preocupa como proceder numa situação dessa.
Bom, a gente acompanhou a sua posse e as suas primeiras entrevistas dizendo que o senhor tinha projetos para o seu ano como presidente. Esses fatos interferiram na execução dos seus projetos?
Com certeza, o concurso público era um projeto que eu tinha, já sabia da necessidade desse concurso público. Outra coisa, o fato da Web TV é um outro meio de comunicação que eu queria implementar e acho necessário. Só que eu me pergunto assim, será que o povo iria entender como necessário? Ou será que iriam entender que a Câmara de Vereadores está apenas acumulando um gasto a mais? Então tudo isso me fez refletir, me fez pensar se eu realmente deveria colocar em prática. Além de tudo, esses contratempos que fazem com que o Poder Legislativo fique refém de certas questões que a gente não esperava ficar. Então, para tudo.